daquilo que temos em comum, que é o facto de sermos discriminadas por sermos mulheres, sejamos empregadas de limpeza ou gestoras de topo. É evidente que uma gestora de topo tem muito melhores condições de lidar com a sua discriminação do que uma pessoa que recebe o salário mínimo e que ainda mais é discriminada por ser racializada ou por ser imigrante. E, portanto, nós temos que enfrentar este mercado de trabalho selvagem. Temos de saber que um mercado que faz os trabalhadores competirem para ver quem chega, quem sai do trabalho mais tarde, quem desliga o computador mais tarde, quem atende o telefone mais vezes fora do horário de trabalho, esse mercado tão precário que faz os trabalhadores competirem pela sua disponibilidade para serem abusados, esse mercado prejudica as mulheres. A falta de serviços públicos, sim, prejudica as mulheres. A falta de investimento na saúde, na educação, prejudica as mulheres. As mulheres, além do seu trabalho mal pago e pago abaixo dos homens, têm horas e horas de trabalho gratuito em cuidados, em serviço doméstico. E é esse trabalho gratuito que depois as prejudica porque lhes retira a disponibilidade para competir no mercado selvagem de trabalho. Acho que temos que enfrentar estes problemas e reconhecer que a lei que existe não é suficiente. É preciso retomar a negociação coletiva, é preciso repensar os instrumentos de regulação do mercado de trabalho e é preciso também avaliar e regulamentar a Lei 60 de 2018. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós temos atualmente no nosso país mais de 1.100.000 mulheres que estão em risco de pobreza e, portanto, falar de meritocracia quando o elevador social está profundamente avariado é, no mínimo, desonesto. E, portanto, não podemos continuar com esta narrativa que, sobretudo, alguma direita vem aqui alimentar, de que as mulheres podem ser aquilo que quiserem sob pena de estarmos a gerar desigualdade perante os homens, porque a verdade é que não só o patriarcado, o Estado que temos tido até hoje, tem manifestamente empurrado as mulheres para a vida privada. Foram as mulheres que maioritariamente ficaram em casa a cuidar dos filhos durante a pandemia, foram as meninas que ficaram sujeitas a um maior risco de mutilação genital, como nos dizem todos os estudos, durante a pandemia, e foram precisamente as mulheres que continuam a ter trabalho não remunerado no âmbito daquilo que é também o seu trabalho laboral. E nesse sentido é fundamental que se retire a cabeça de dentro da areia, porque claramente há aqui um problema que não podemos continuar a ignorar. E é um problema cujo lastro não fica de fora destas paredes desta Assembleia e que não podemos continuar em silêncio quando a misoginia e o patriarcado continuam até dentro desta sala a desrespeitar as mulheres. E portanto, senhoras e senhores deputados, há medidas que gostaríamos de facto de ver também aproveitar a presença do Governo hoje para perceber qual o seu ponto de situação, a licença para a reestruturação familiar das vítimas de violência doméstica, tendo sido rejeitada a licença menstrual, qual o caminho que vão apontar para que não haja discriminação, as casas-abrigo para as meninas vítimas de casamentos precoces e forçados, qual o ponto de situação, porque estava previsto em Orçamento de Estado, mas há também, para além das medidas em concreto, um paradigma e um status quo que tem que ser mudado e mais. Quando não falamos em não silenciamento, o não silenciamento, senhoras e senhores deputados, é perante a própria misoginia que também se tomou assento nesta Casa da Democracia.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portugal deve importar, e eu apoio, e já legislei em alguns casos, todas as ideias boas que vêm de fora sobre as mulheres nos conselhos de administração das empresas, sobre combater o chamado teto de vidro, mas também pode inovar em outras áreas nas quais nos temos estado sempre a esquecer, não de quem precisa de furar o teto de vidro, mas de quem limpa o chão. Porque falar de elevador social está muito bem, mas a sociedade não fica justa porque alguém, em algum lugar, de vez em quando, apanha o elevador social. E é por isso que volto a uma proposta que fiz na primeira ronda deste debate e gostaria de enfatizar para ver se temos acordo nesta casa por uma proposta deste género. Que profissões que representam as mulheres que já ficaram para trás, que já vêm das gerações que eram criadas de servir ou empregadas da limpeza, menos qualificadas, mais velhas, muitas vezes imigrantes, muitas vezes discriminadas socialmente, e em profissões que estão na base da escala salarial, ou seja, professores que têm 90% de mulheres e que ganham os salários mais baixos, se não deve haver medidas de discriminação positiva, de correção desta injustiça, para quem já não vai a tempo e nunca irá a tempo de ir para o Conselho de Administração da empresa, seja ela pública ou privada. E devemos começar pela nossa casa. Ou seja, devemos perguntar-nos se nós todos os anos, quando revemos os salários desta casa, os senhores deputados do Chega ficam nervosos com tudo. Se calhar é porque não querem falar daquilo que importa, mesmo naquilo que nós vemos todos os dias. Se quando corrigimos os orçamentos desta casa, temos o cuidado de ter um índice de correção destas injustiças para profissões que têm 90% de mulheres e que estão no 10% de salários mais baixos. Porque aí, talvez a desigualdade que existe no topo é certa e contra ela combatemos, mas também existe na base, começasse a diminuir e algumas profissões começassem a ser mais procuradas também por homens, quando vissem que elas davam algumas regalias e algumas compensações, que já é direito a quem ficou para trás, já não vai a tempo do elevador social e vai ficar com pensões mais baixas e viver na desigualdade até ao fim da vida. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. Vamos agora, no fim desta segunda ronda, ouvir o Governo, que começa por se fazer representar pelo Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Também eu começava por saudar o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda por ter trazido este tema à discussão no Parlamento. Julgo que temos boas razões para, depois de termos ouvido as intervenções, as várias intervenções, haver um consenso mais ou menos generalizado de que esta matéria da desigualdade entre mulheres e homens exige de todos a mobilização de esforços e a atenção devida para procurarmos em conjunto melhorar a situação do país a este respeito. Mas é inegável, e por mais intervenções inflamadas que possam existir, é inegável que a tendência tem sido no sentido positivo de diminuição dessas desigualdades. E isso não é, Sra. Deputada Emília Cerqueira, não é de facto um exclusivo da ação do Governo do Partido Socialista. É uma mais-valia do país e daqueles que têm tido, de todos, que têm tido intervenção e, sobretudo, responsabilidades governativas nesta matéria. Mas também devemos todos nós ter a consciência, e isso acho que perpassou das várias intervenções, de que o problema subsiste. E a Sra. Deputada Joana Mortágua sublinhou esse aspecto nas várias dimensões a que eu julgo que também fiz alusão na intervenção inicial. E se hoje temos realmente uma disparidade salarial que, nos termos do Eurostat, já se situa abaixo da média da União Europeia, temos muito trabalho a fazer. E um trabalho que tem que ser concreto e, na prática, com ações e medidas, sobretudo das entidades com poderes de fiscalização e de intervenção nesta matéria, seja a ACT, seja a CIT, para citar estas duas, de reforço da sua capacidade operacional, e nisso tem sido feito um investimento significativo por parte do Governo, para que haja maior eficácia na ação nesta matéria. E, portanto, não nos podemos ficar no âmbito da regulação normativa. Temos que intervir no terreno e diariamente para combater estas situações. Mas também, como o Sr. Deputado Rui Tavares aqui referiu, e merece a minha concordância, para alterarmos situações e tradições muito enraizadas, temos também de utilizar instrumentos normativos e as políticas públicas para forçar essa transformação social. E não há dúvida nenhuma que isso tem que ser também uma fileira de ataque a este problema. Eu gostava de referir a este propósito medidas recentemente tomadas pelo Governo e que também já foram aqui feitas alusões, como a medida das creches gratuitas, e que têm um potencial que nenhum de nós, julgo eu, pode negar. Medidas como a rede das creches gratuitas, que está disponível desde setembro do ano passado, 2022, e que abrange já 53 mil crianças e que pretendemos que abranja 100 mil crianças em 2024, tem como objetivo apoiar os rendimentos das famílias, combater a pobreza infantil, esse flagelo, e promover a integração social das crianças, mas também tem um efeito positivo e importante para o aumento da igualdade da presença de mulheres no mercado de trabalho. Também já foi feita aqui a referência a outros instrumentos importantes de natureza legislativa e designadamente que estão em discussão no âmbito da União Europeia, como seja a nova diretiva, em que Portugal participou no trabalho e nas discussões procurando influenciar positivamente as opções nessa matéria e que têm também eles, também esse instrumento, novidades importantes. Como a senhora Secretária de Estado já aqui referiu, em muitas dessas matérias a legislação portuguesa até já está mais à frente, mas tem matérias também inovadoras e que iremos seguramente no momento da transposição para a legislação nacional acompanhar. Dois exemplos. Os anúncios de emprego que terão de ser neutros do ponto de vista do género. Os empregadores ficam obrigados a divulgar no anúncio de emprego a faixa salarial para a posição que estiver em causa. As empresas ficam impedidas de perguntar aos candidatos sobre salários oferidos em empregos anteriores. E outro exemplo, as cláusulas contratuais que impedem os trabalhadores de revelar quanto ganham são eliminadas. Finalmente, e pegando também na intervenção da senhora deputada Alma Rivera, a questão da precariedade. Sem dúvida nenhuma que tem um impacto muito significativo e importante também a nível desta matéria, mas que procuramos ter respostas precisamente a essa matéria, desde logo na utilização do trabalho temporário, no âmbito da agenda para o trabalho digno, com as alterações ao Código de Trabalho. E esse é um aspecto fundamental, assim como as medidas que constam e que foram trabalhadas com os parceiros sociais e objeto do acordo para os rendimentos e competitividade e que têm também elas próprias repercussão nesta matéria. Mas eu, para terminar e para passar a palavra à minha colega, fazia referência às questões da proteção na parentalidade e que são absolutamente fundamentais. As medidas do alargamento dos direitos de parentalidade, como a criação da licença parental a tempo parcial, a partir dos 120 dias, desde que usada por ambos os progenitores, aumenta a duração total da licença e também aumenta o subsídio quando se verifica a partilha das licenças parentais por ambos os progenitores. E isso através da majoração dos respectivos subsídios. As medidas da Agenda do Trabalho Digno também irão contribuir, dessa forma, para uma maior igualdade entre homens e mulheres sob o ponto de vista da partilha de responsabilidades. E este é o ponto fundamental. A licença parental a tempo parcial vai permitir que, concluídos os 6 meses iniciais da licença, os progenitores possam regressar ao trabalho em tempo parcial, podendo ampliar a licença complementar dividida entre os dois, em tempo parcial. Na prática, conseguem acompanhar a criança no seu primeiro ano de vida, mas continuando os dois ativos, de igual forma, no mercado de trabalho. Importa que não sejam, mais uma vez, as mulheres a assumir, quase em exclusivo, esta função e encargo. Lembremos que em Portugal o atual sistema de prestações de parentalidade, introduzido em 2009, foi uma viragem simbólica na política de licenças, na medida em que consagrou o direito fundamental à conciliação trabalho-família no contexto de uma política de igualdade de género. É esta a linha que temos que aprofundar, é este caminho que temos que seguir, porque ele, senhoras e senhores deputados, este caminho tem dado resultados positivos e que, como disse também na intervenção inicial, nos devem orgulhar e com os quais nos devemos congratular, sem que isso signifique baixar os braços e deixar de lutar para que haja, provavelmente não chegaremos ao mundo ideal, mas devemos lutar para estar cada vez mais próximos desse mundo ideal. Obrigado.
Muito obrigado. Para intervir no tempo restante, destinado ao Governo, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado da Igualdade e das Migrações, Isabel Rodrigues.